Secretária, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly. Um prazer estar conversando com vocês nessa manhã.
Amanhã vai ser lançado, então, né, um novo roteiro, é o Caminhos de Caravaggio, justamente numa data em que, no mês, né, que a gente faz aqui uma homenagem, tem a Romaria ao Santuário, casou muito bem. Mas os roteiros de Caxias do Sul, eles têm toda uma história muito interessante, eles têm uma preocupação com essa questão da ecologia, da sustentabilidade, de um jeito, né, de fazer turismo na cidade. Então, vamos começar falando um pouquinho, secretária, sobre essa novidade de amanhã, que vai ser lançada, mas também esmiuçando os demais roteiros. Pode ser?
Com certeza, Beverly. Essa manhã será uma data muito importante, não só para Caxias, mas para os outros municípios que também fazem parte dessa construção, que é o lançamento do roteiro Caminhos de Caravaggio, que ele já vem sendo estudado há um bom tempo, em torno de uns 4, 5 anos, em que foi lançada a ideia, em que nós tivemos técnicos trabalhando nessa construção e durante todo o período que nós estivemos à frente da pasta, também nos reunimos constantemente com os outros municípios para fazer o melhor roteiro, para dar a melhor característica para esse novo segmento que surge em Caxias. Esse ele é um roteiro diferenciado porque ele engloba 5 municípios. Então, ele é um roteiro integrado entre Farroupilha, Caxias, Nova Petrópolis, Gramado e Canela. É o primeiro roteiro, então, integrando, né, juntando as regiões das hortênsias e da uva e do vinho, dando uma maior visibilidade e um fortalecimento no nosso turismo religioso, bem como nas nossas localidades do interior.
Claro, amanhã então tem esse grande lançamento que inclusive vai contar, né, com a participação de todos os representantes dos executivos desses municípios, mas ele tem alguns atrativos, né, secretário, que acho que é bacana a gente também mencionar aqui os atrativos que o roteiro se consolida e que ele vai trazer também para as pessoas que já conhecem, mas também para atrair outros visitantes que talvez não o conheçam.
Com certeza, ele vai além, apesar de ter esse nome, né, Caminhos de Caravaggio. Ele é um roteiro que vai muito além simplesmente da regionalidade. A gente busca com ele a espiritualidade, uma experiência de peregrinação, que é uma atividade que vem crescendo muito a nível nacional e a nível mundial. Nós temos grupos especializados, praticantes dessas atividades. O cicloturismo também será beneficiado com esse roteiro. E a gente busca também explorar regiões ainda pouco exploradas. A exemplo de Caxias, nós teremos esse caminho passando por Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva, que são localidades que almejam trabalhar com turismo, que já têm muitas características, né, que têm atrativos e que elas vão ter uma oportunidade de se desenvolver para esse público bem específico.
Claro, secretária, quando acontece, né, a peregrinação ao Santuário de Caravaggio, na data específica, a comunidade de Caravaggio vira uma cidade, né? São multidões, são milhares de pessoas que vão. Assim como em outros lugares do país, um exemplo claro é, por exemplo, Aparecida, né? Como tem muitas pessoas que procuram e possivelmente agora sendo constituído um roteiro com participação e inclusive venda desse roteiro, venda que eu quero dizer é mostrar a transparência, convidar as pessoas, não só de Caxias, não só de Farroupilha, mas também Gramado, Canela, Nova Petrópolis, poderá que tenha bastante gente utilizando. Essa é a ideia, é isso que se espera. Mas como foi criado, ou pensado, melhor dizendo, essas questões que envolvem a sustentabilidade, o impacto ao meio ambiente, para realmente preservar essas paisagens e preservar também a natureza neste roteiro?
Com certeza, Beverly. Essa é uma preocupação que nós sempre levantamos. A gente sabe que Caravaggio, embora tenhamos muitos frequentadores durante o ano todo, né, principalmente nas missas, lá no santuário, o marco, o principal dia é o dia 26 de maio, todos os anos. Claro que nós temos um mês de pré-romarias em que são organizados grupos específicos que vão, inclusive nesse final de semana, a Romaria dos Ciclistas, a gente buscou também compartilhar junto com esse público, mas esse roteiro, a ideia dele é que ele tenha uma frequência muito maior, que ele possa ser um roteiro durante o ano todo. Claro que no mês de maio vai se intensificar, mas que o interesse seja além somente dessa da data de Caravaggio, até porque engloba como atrativos várias outras igrejas de outras religiões também nesse percurso. Então, que as pessoas busquem a atividade, a sustentabilidade nesse sentido também. Nós fizemos toda a finalização do roteiro, nos 200 quilômetros o qual ele percorre, com placas simples, né, uma finalização bem simples e ecológica. Nós usamos muito a tinta para orientação, então buscando também não poluir esse percurso. A gente sabe o quanto a gente precisa preservar, inclusive estamos em contato com os moradores, com os empreendedores da região, para que eles cuidem, para que todos nós possamos preservar. E a gente sabe também que o frequentador, né, o peregrino que pratica essas atividades, que vai buscar esse roteiro, ele também tem essa consciência, já é praticante de outras rotas. Então a gente acredita muito nesse perfil de turista que já é bem consolidado e conhecido, que ele busca justamente isso, locais ainda pouco explorados, ele se importa com o lixo, ele tem todo esse cuidado nas localidades.
Claro, secretária, eu sei que quando foi pensado o roteiro, ele foi pensado para que as pessoas tivessem várias possibilidades de utilização, né, de fazê-lo, ou a pé, ou de bicicleta, ou outros meios de deslocamento. Foi pensado também nessa possibilidade do impacto, né, de poluição, quando a pessoa não vai só a pé, quando ela vai com outros meios de transporte também?
Basicamente, ele é voltado para peregrinação e para o ciclista. Do ciclismo. Então a gente tem, inclusive nesse material que será lançado amanhã, tem as dicas também de como, o que levar, né, como fazer essa experiência acontecer da melhor forma, e ali também nós temos as dicas do que fazer com o seu lixo, do que fazer em caso de precisar usar um local para necessidades. Então tudo isso foi previsto. E como a gente falou, né, esse perfil de turista é um perfil, sim, que já conhece, mas essa consciência, ela vai ser gradativa, e com certeza a gente espera também, a gente sabe que a consciência, ela vai aumentando, as pessoas estão cada vez mais conscientes.
Claro, secretária, eu sei que dependendo de onde a pessoa sai, né, é de 15 a 28 quilômetros mais ou menos o trajeto, né, do roteiro, pensando na rota entre os municípios. E como teve o apoio também da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela, eu fiquei aqui me perguntando, né, se talvez deverá ter neste espaço de caminhada lugares onde as pessoas possam não só fazer trocas. A gente sabe que existe muita solidariedade entre os caminhantes, essa é a ideia, né, como é o caso de Compostela, mas que as pessoas pudessem, por exemplo, tomar água, aquela paradinha para o banheiro. Como é que se trabalhou essa questão dentro deste roteiro?
Tem sim, Beverly. Inclusive, esse é um ponto muito importante, porque foi a nossa maior preocupação desde o início. Como nós temos um roteiro que passa por localidades ainda pouco, muito interior, né? A gente tem locais em que até os pontos de apoio são muito distantes entre si. Nós temos, são 200 quilômetros, uma média divididos em 10 trechos. Então, calculando, né, uma média de 20, 22, um pouco menos, dependendo dos pontos de apoio. Mas essa divisão foi feita em cima dos pontos que a gente vai ter de apoio para dormitório nas localidades, para usarem também da infraestrutura para banho, para banheiro, para restaurantes, para lanches. Então, tudo isso, sim, foi muito bem pensado. E claro, né, no início, esse lançamento, nós estamos lançando um roteiro com pontos de apoio básicos para o caminhante, para o peregrino fazer a sua experiência. Mas a gente acredita e aposta muito, inclusive com o apoio da Associação dos Caminhos de Santiago de Compostela do Rio Grande do Sul, que esses pontos de apoio também vão aumentar ao passar do tempo, que essa procura, essa necessidade, ela vai ser natural. Então a gente está colocando a proposta, né, está sendo lançado, mas a gente já vê a mobilização das próprias comunidades, sabendo que isso sim tem muito a aumentar. E essa é a proposta do roteiro, né, desenvolvê-lo. A gente sabe que demora um pouquinho, mas que ele vai se dar a sua sustentabilidade, o seu desenvolvimento ao passar do tempo.
Claro. Secretária, pensando, né, nessa novidade que vai ter amanhã, num mês bacana, muita gente com certeza vai usar, isso acaba despertando na gente também olhar para os demais roteiros turísticos que Caxias tem, como ele se constitui, e essa preocupação dentro de um cenário que a gente percebe, né, que a economia ela também se consolida na região a partir do turismo, já que essa Rota da Serra aqui é uma rota de belezas naturais maravilhosas, tem a questão do apelo, né, da uva, do vinho, que atrai muitos visitantes, mas também tem uma preocupação a longo prazo, né, sobre a questão da preservação da natureza, de uma economia que seja uma economia sustentável. Poderia explicar um pouquinho melhor como é que está esse cenário dos roteiros de Caxias do Sul?
Sim, nós temos hoje, né, então, 6 roteiros consolidados, 5 são no interior. Então, 5 são roteiros que até alguns fazem parte com outro município, mas são roteiros de mais de 10 anos, que a gente sabe que são já estão consolidados, são muito conhecidos. Nós temos empreendimentos dentro desses roteiros que recebem muitos grupos de turista. Então, esse trabalho de desenvolvimento, ele também tem que estar sempre, sempre em crescimento, sempre se inovando junto com os empreendedores. Então, nós temos, inclusive, agora, estamos aguardando, né, a aprovação do plano diretor, justamente porque todo esse mapeamento do que nós temos de roteiros, eles foram, tiveram um novo olhar. A gente tem hoje roteiros que já estão alterando também a sua forma devido a outras características das localidades, né, onde a gente tinha muitos parreirais, muitas vinícolas, muita gastronomia, a gente viu que já se modificou. Então a gente tem que ir acompanhando também as mudanças que vão acontecendo e as inovações que esses empresários, que essas localidades nos trazem. A gente acredita muito na segmentação do turismo, que eu acho que ela é um caminho muito importante, até pela mudança do perfil do turista. Então a gente apoia esse roteiro Caminho de Caravaggio, ele tem o seu ponto forte, eu vejo, é essa integração entre os 5 municípios. Mas a gente tem que sim olhar, analisar muito bem como a gente consegue valorizar ainda mais tantas propriedades, tantas iniciativas que a gente tem na cidade, além dos roteiros.
Claro. Então, secretária, é bacana que as pessoas conheçam, né, essas iniciativas todas, até para a gente poder falar para quem visita também, vender os roteiros para as pessoas. Eles já estão consolidados, me parece, mas essas novidades sempre fazem com que a gente lembre. Ah, mas eu ainda não visitei aquele outro. Então, sempre tem essa dica. Dicas especiais agora da secretária de turismo para esse comportamento, né, do cidadão que mora na cidade, quanto a realmente preservar essas localidades, conhecê-las e preservá-las. É a postura cidadã, é isso, né?
Com certeza, eu acho que isso é o principal, é o cidadão caxiense se investir de turista por um dia e conhecer o que Caxias tem. Muitas vezes a gente tem um olhar muito para só da nossa cidade, onde a gente trabalha, onde a gente vive, a gente não consegue ter um olhar especial. Mas é importante que conheçam sim os roteiros, que curtam, a Caxias tem muito a oferecer, a gente diz tanto nos roteiros quanto em outras iniciativas que vêm surgindo, e aproveitarem com certeza e divulgarem também, né, conhecer para poder divulgar.
Tá certo. Secretária, muito obrigada pela entrevista, pelas informações e um forte abraço.
Obrigada, Beverly, pela oportunidade, um abraço e um ótimo final de semana a todos.